Daff Daff.
Oiê, estamos chegando com mais um Anticast, eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 486, esse programa gravado nos 45 do segundo tempo para desespero de Henrique, nosso querido editor que está me mandando mensagem perguntando se essa semana não vai ter programa. Esse programa deveria ter sido gravado ontem, mas teve alguém que estava muito exausta, e aí resolveu que não ia mais falar nada e a gente teve que deixar para gravar esse programa hoje, dia 14, quarta-feira pela manhã. E o ideal mesmo era que esse programa não fosse gravado, porque qualquer coisa que você gravar sobre a CPI, ela fica desatualizada 2 minutos depois. Para falar sobre esse assunto, ninguém mais, ninguém menos que ele, o tesoureiro do Jair, quer dizer, do Ciro, ou é o Ciro do tesoureiro, como é que está essa história?
Repare bem. Bom, essa semana eu assumi a persona de Ciro Gomes e tenho muita honra de estar gravando um podcast com a Glória Groove. Vocês sabiam disso?
Ah, é?
É, que eu, temos Bolsonaro. Vocês viram a história da rachadinha do Randolph que inventaram, acho que foi semana passada. Que qual era a rachadinha do Randolph? É um cara que entrou no Portal da Transparência. Aí pegou a declaração que o próprio senador colocou lá no Portal da Transparência e disse que aquilo era prova de rachadinha. Aí, o que é uma coisa muito, muito inteligente, né? Porque eles fazem rachadinha e colocam a prova no Portal da Transparência. Aí esse mesmo cara chegou para inventar agora que já me arrependi, é a Glória Groove, e eu sou o Ciro Gomes. Então, você vê que a fonte é quente.
E o Brasil está salvo, né? Porque se a gente tiver Ciro Gomes e Glória Groove de vice, a gente pode ter esperança aí, pode botar cerveja para gelar, mami, a carne para assar, que o Brasil está salvo. Bom, para participar desse programa, ela também, que é uma convidada já de casa, dona Mulher Tamarindo, tudo bem?
Olá, tudo bem vocês? Uma honra estar aqui com o presidenciável Ciro Gomes. Assim, jamais pensei que eu fofocasse e trocasse DMs com o próprio, assim, muita emoção. E com o Glória Groove também, pelo amor de Deus. Estou muito feliz por estar aqui mais uma vez, sempre. Um prazer estar aqui, companhia de vocês. E tentar entender um pouco o que está rolando aí na CPI, né? Que doideira.
Olha, quero dizer que de informação precisa, o senhor tesoureiro estava desesperado sobre a hora de começar a gravar esse podcast. Não, mas espera só mais um pouco. Não, mas diz que vai ser só 3 horas de depoimento. Ele sabe tudo de todo mundo. Eu quero descobrir quem é essa pessoa e quero descobrir a fonte dessa pessoa. Porque ele sabe. Não,
insider,
é 3 horas.
Né, gente? Ele é muito insider, né?
Muito, né? Está sendo citado aí. Mas vamos lá, quais são as últimas? Eu confesso que eu tento acompanhar, daí eu desespero um pouco, porque é tanta ida e vinda, tanto nome, é tanto milico, é tanta gente, é tanta coisa que eu já não sei mais. E eu confesso que eu estou um pouco perdida. Quem pode fazer um update aí dos últimos acontecimentos, de que em pé estamos?
Bom, a gente pode resumir tudo para a pessoa que chegou agora e não acompanhou a CPI no pé que tá. A CPI começou ali com uma temática mais voltada para o negacionismo e a questão de tratamento precoce, essas coisas. E no dia do depoimento dos irmãos Miranda, vira a chave e começa a entrar em alguns esquemas de compras de vacina, mas não as vacinas que a gente discutia desde o ano passado. Não era a Coronavac, não era a Pfizer, ou o consórcio COVAX ou a AstraZeneca. São as vacinas que a gente pouco tinha ouvido falar, que é principalmente a Covaxin. E aí, a Covaxin, ela foi negociada via um intermediário, que é a empresa Precisa Medicamentos. Essa empresa Precisa Medicamentos, ela, por coincidência, ela é basicamente a mesma empresa da Global, que é uma empresa que já tinha muitos rolos antigos no Ministério da Saúde, que tinha dado uns calotes milionários no Ministério da Saúde, E essas empresas são ligadas a Ricardo Barros, que é um nome que o Luiz Miranda soltou no depoimento. Então está esse buruço todo. E correndo por fora tem o PM, que ganhava 5, 7 contos por mês e vendia 400 milhões de vacinas para fazer uma renda extra, que é o esquema da Davat, que ainda vai ser explorado. Então, tá, basicamente, a CPI hoje está nessas linhas aí, que é investigar se a empresa precisa de medicamentos, investigar a venda, a suposta venda de vacina por um cara que era policial militar, com uma empresa que nem tinha vacina para vender, e ainda um reverendo que estava ajudando essa galera do PM aí a negociar a vacina com o Ministério da Saúde. Então, tem essas três frentes que estão correndo em paralelo aí. O reverendo, ele ia depois meter o atestado, que é o presidente da Senar, que é alguma coisa voltando para assuntos evangélicos, já teve ligação com a Damares, que tem bastante trânsito ali dentro do Ministério da... dentro do governo federal como todo, e alguns deputados também. Ontem a gente ia ouvir a Emanuele Medrades, que é a diretora da Precisa Medicamentos, que é a mesma empresa da Global, basicamente. E aí ela chegou com o habeas corpus dizendo que não ia falar nada, sendo que o habeas corpus não dizia nada do que ela dizia. O habeas corpus só dizia, ó, não te incrimina, mas fala o que te perguntaram. Ela chegou dizendo que não ia falar, passou o dia todo nessa indecisão, para esperar o STF se posicionar. O STF disse, minha filha, você vai falar, voltou lá para as 8 da noite e ela chegou dizendo que estava exausta e não tinha condições de falar nada. Com isso, o depoimento dela ficou para hoje, dia 14 de julho, ia falar ela e ia falar o Maximiano, só que viram que o negócio com ela não ia ser rápido, aí adiaram e o Maximiano agora só vai falar depois do recesso, que vai ter um recesso de 15 dias agora, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo.
Rapaz, você vai viver do quê?
Ah, bom, a gente vai correr atrás de arrumar a bagunça, que tem muita poeira no ar, tem que esperar a poeira baixar, porque tem muita coisa que vai aparecer depois desse recesso. Porque está chegando muito documento lá no sistema do Senado, e esses documentos nem todos estão sendo avaliados, mas agora tem muita gente que, por conta própria, está avaliando, gerando relatórios, mandando para os assessores. Então, vai ter muita coisa aí.
Eu acho que, para ficar didático, em termos de qual esquema é qual, o do chope da vacina é o que pediram $1 por dose.
Isso.
Que é o da Davat, que o cara tava lá no shopping tomando chope, e aí, de repente, apareceu uma galera oferecendo 400 milhões de doses, que é o que foi preso.
Isso é uma coincidência, né?
Pura coincidência, assim. Já aconteceu comigo várias vezes, assim, de eu estar...
Nossa, eu ia
do
dizer
nada,
que
e aí
acontece.
Eu fui passear no shopping, aí chegou um cara e falou assim, quer comprar vacina?
Não é só isso, é tu é um cara, um PM que vende vacina para complementar a renda, aí tu vai em Brasília, aí quando tu tá em Brasília, tu dá um passeio no shopping. E aí, de repente, tu encontra no shopping o cara que ia negociar a vacina
contigo. O responsável por comprar vacina no Ministério da Saúde. E aí, assim, foi um encontro de almas gêmeas, óbvio. Nenhuma comédia romântica seria tão precisa em criar essa coincidência. E o cara, tipo, ele, como o Tesoureiro falou, ele era PM, teoricamente trabalhava em horário comercial, né, assim, em P, mas aí nas horas vagas ele negociava vacina. Ele, não só isso, como na CPI ele declarou que ele era um dos maiores especialistas em vacinação do Brasil. Ele falou assim, sem titubear, ele falou
praticamente um Serra, um José
Serra, o maior especialista em vacinação do Brasil.
E tá, aí só tem deixando claro que essa versão toda que a gente está contando aqui é a versão do Roberto Dias, que é o cara que supostamente ofereceu a propina. Ele chegou na CPI e contou essa história toda que a gente está contando aqui agora.
Que é amigo de infância de Ricardo Barros, que fique claro.
Isso, uma coisa foi o que o Dominguete falou, que teve a reunião, tá, não sei o quê. O chope acidental, de compra de vacina foi o Roberto que falou, que usou, que deu desculpa, que aí que ele acabou preso, né, por falso testemunho. Sim. E aí tem o esquema da Covaxin, que é o da Invoice, que a Tebet destroçou os documentos da empresa, aquela invoice ridícula, falsa, e que aí já é um esquema um pouco mais elaborado, que envolve contrato, que envolve offshore e venda de vacina, calote de vacina. E, inclusive, se eu não me engano, o pessoal estava comentando hoje que ela mencionou o caso do Paraguai, né? Que eles fecharam um contrato com o Paraguai, só que eles deram calote no Paraguai, né? Eles não receberam nenhuma vacina da Covaxin ainda. Então, aí já é um outro esquema. Então, para ficar bem claro que a gente vai falar dos dois.
Ou seja, assim, o que a gente pode entender é, existiam dois grupos tentando lucrar em cima da vacina, é isso?
Isso.
Pelo menos.
Esse silêncio, essa pausa dramática do tesoureiro me deixou um pouco assustada. Virgínia, o que vai ser maior, a CPI ou a Lava Jato?
Ah, não, eu acho que... Não acho que a gente vai ter algo com a mesma magnitude que a Lava Jato. Mas é tão destruidora quanto, né? Porque a Lava Jato destruiu o país e o esquema de corrupção para comprar vacina e toda essa morosidade porque queriam se beneficiar destruiu os brasileiros, né? Então, tipo, é tragédia atrás de tragédia.
Mas a gente tem material aí porque, teoricamente, a CPI já deveria ter acabado, não?
É, vai prorrogar, eles vão prorrogar, porque não, a gente tá só no começo desses esquemas aí. Tem muito chão ainda.
E quem mente mais pode menos? Até que demorou para alguém ser preso, né? Tipo, depois do óbvio que a implicação é diferente. Mas depois do depoimento do Pazuello, eu achei que até que demorou para uma pessoa ser presa ali por estar realmente mentindo na cara de pau para os senadores, né?
Tem o fato também do Roberto Dias, ele ter ido com a confiança muito grande que ele foi, se eu não me engano, acho que ele foi até sem advogado, foi isso? E foi sem habeas corpus, ele não pediu habeas corpus nenhum, então ele foi com a cara e com a coragem.
Ele estava com uma advogada que foi muito tenso ver a reação da advogada.
Ah, foi verdade, desculpa.
A voz dela foi ficando mais aguda conforme a situação foi evoluindo.
Ela levantou e ficou gritando, foi verdade. Mas ele não pediu habeas corpus e ele, assim, mentiu, como se não houvesse amanhã. E, assim, as mentiras dele eu acho que eram muito mais flagrantes e mais sérias do que as outras mentiras que os outros depoentes já tinham contado. E, assim, apesar de ali estar a palavra de um contra o outro, a questão ali é que ele insistiu nessa história, nessa bendita história de que foi uma coincidência que o cara encontrou com ele naquele restaurante. E, assim, vale lembrar que na oitiva do Dominguete ele teve o celular apreendido. Quando apreenderam o celular dele, baixaram todas as mensagens, todos os áudios, e tinha mensagem e áudio dele alguns dias antes, já comentando que ele ia encontrar o Roberto Dias. Então a CPI já sabia disso tudo. Então eu acho que eles estavam de olho, era no material que ele tinha, porque quando a chapa esquentou para o lado dele, o relato é que ele entrou no sistema do Ministério da Saúde e baixou tudo que interessava para se resguardar. Então, eu acho que era atrás disso que a CPI estava, não sei.
Está virando pelo menos comum, ou pelo menos a Emanuela foi a segunda de ir pedir aí o direito de não falar nada. Isso pode acabar prejudicando a CPI? Será que isso vai virar um modus operandi ou os senadores vão se articular para que isso não aconteça?
Eu acho que eles já se resguardaram bem, porque, tipo, ontem, quando foram no STF pedir para interpretar o que o próprio Fux já tinha dito literalmente ali naquele habeas corpus, eles já adiantaram para o depoimento do Max também, do Maximiano. Então, a decisão que valeu para ela já vai valer para o Maximiano, que ele não vai poder ficar calado o dia inteiro ali, como foi o Isa.
Mas, porque isso é um direito de qualquer um, né? Isso é importante deixar claro. E assim, e também tem uma questão de uma coisa é você dar uma enrolada na verdade para você não se incriminar, porque a pessoa não vai produzir provas contra si mesma. O Roberto, ele mentiu. Pura e simplesmente mentiu. Aconteceu uma coisa e ele falou outra. E aí não tem jeito, né? Tipo, passou dos limites, eu acho. E ele mentiu o dia inteiro. Foi o dia inteiro dando volta e enrolando e mentindo. E aí não teve jeito. Ele teve que ser preso mesmo. Paciência. Talvez ele achou que ele tivesse costas quentes que protegeriam ele e tal. Só que assim... read the room, sabe? Leia a sala, porque não, o mar não tá para peixe para os bolsonaristas, não. Somente nessa questão. E fora o histórico deles de queimarem qualquer, até os aliados. Então, confiar que os bolsonaristas vão salvar ele foi inocência. Eu espero que ele... que tenha caído na real e tenha entregue mesmo para a CPI o tal do dossiê que, teoricamente, isso se existir, né? De fato, isso é tudo especulação. O tesoureiro pode falar mais melhor que eu nisso.
Eu acho que ele não entregou. Mas, assim, eu acho que existe, mas eu acho que ele não entregou, pelo menos ainda. Não sei se esses 15 dias aí de recesso vai rolar algo. Vai rolar muitas coisas nos bastidores esses 15 dias. Não vai rolar só análise de documento, mas rola muito bastidor aí para traçar o seguimento, né, quando voltar. Eu queria falar do esquema da Covaxin, sobre as invoices. Pode ser?
Pode, meu bem, isso aqui é seu.
Tá, por quê? Porque o babado todo dessas invoices é que no dia 18 de março, a Covaxin, que já estava em tratativas com o Ministério da Saúde, manda um pedido de importação e manda um link de Dropbox com um monte de documento dentro. E aí o William, que depois, na semana passada, ou foi retrasada, ele chega e diz, olha, eu abri o documento e a invoice estava lá dentro. O Flávio Bolsonaro pergunta algumas vezes para ele e ele repete, eu abri o documento, eu abri o Dropbox, a invoice estava lá dentro. E assim, ele estava muito seguro do que ele estava dizendo, porque o papel do William é olhar a invoice. O papel do William não é nada além disso. Ele abre o documento, vê se a invoice está lá dentro, se tiver... toca o bar. Então, no dia 18, recebe o documento, abre, olha, a invoice está lá, beleza, o negócio continua. Aí, isso aconteceu no dia 18. No dia 22, a Precisa encaminha de novo a invoice para o Ministério da Saúde, a primeira, por e-mail. Encaminha de novo por e-mail. E aí a desculpa que a Precisa está dando é que a invoice só foi enviada no dia 22. Por que eles estão insistindo nisso? Porque os irmãos Miranda encontraram com o presidente no dia 20 e levaram as denúncias de um suposto escândalo de corrupção envolvendo as vacinas no dia 20. Então essa história toda de provar se a invoice foi mandada no dia 18, no dia 19 ou no dia 22, é justamente para tentar provar que o presidente não viu a bendita invoice. Que é, se você reparar assistindo ao depoimento, é o ponto que o Flávio Bolsonaro está batendo e o Marcos Rogério está batendo. Sendo que isso é o que menos importa. Porque se você pegar o histórico do WhatsApp lá e as notas taquigráficas e as próprias entrevistas dos Miranda, ele chega e diz, olha, o que o presidente mais focou foi nas notícias de jornal, que eram as notícias que falavam que a Precisa era global e que a global já tinha tido rolo com o Ministério da Saúde. Então, naquela reunião, a invoice, nem, eu acho que ela nem foi discutida naquela reunião. a Kelly Voice. E aí, vê só, e aí tem uma coisa interessante. A Simone Tebet, ela, numa sessão das semanas anteriores, ela mostrou uma coisa que acho que ninguém tinha se tocado antes dela mostrar, que é a Invoice 2 e a Invoice 3, porque existem três Invoices. A Precisa mandou a primeira, aí o Ministério da Saúde disse, ó, tá errado, corrige. Aí mandou a segunda, aí o Ministério da Saúde, tá errado, corrige. Eles mandaram a terceira. A terceira ainda estava errada e o negócio não andou para frente. Então, tem três invoices. E aí, preste atenção. A primeira invoice chega por e-mail no dia 22. Aí, a Precisa mandou um e-mail para o Ministério da Saúde no dia 18 de março. Esse e-mail tinha um link do Dropbox e lá dentro a invoice estava lá dentro. Como é que a gente sabe disso? A gente tem vários relatos. Inclusive, a própria Manuela Medrades, que estava depondo hoje, ela aparece em vídeo do dia 23 falando exatamente isso. Hoje, ela chegou e disse que ela se enrolou na época. Mas tem o depoimento dela, tem o depoimento do William, cuja única função era olhar se a invoice estava dentro da lista de documentos. Ele olhou, viu que estava lá dentro. Tem o depoimento do Miranda, tem as declarações do Onyx Lorenzoni e do Elcio Franco, que aí são capítulo à parte, mas eles falaram também dessa tal dessa invoice antes do dia 22. Então, assim, é certo que o Ministério da Saúde recebeu essa invoice antes do dia 22. Por que isso é importante agora, nesse momento? Não é nem mais se o presidente viu ou se o presidente não viu. Isso não é mais tão importante. O que é importante é que o Maximiano enviou oficialmente, protocolou junto à CPI um laudo e umas declarações dizendo que a primeira vez que a invoice foi mandada para a CPI foi no dia 22. Então, se ficar provado que a invoice foi mandada antes, é uma prova que o Maximiano mentiu à CPI. Então, por isso, nesse momento, que isso é importante. E não se o presidente viu a invoice, se não viu, porque isso para ele não tinha tanta importância. Então, nesse momento, provar se a invoice foi mandada antes ou depois é importante demais para provar se ele mentiu a CPI ou não.
Só um detalhe. Achar que o Bolsonaro, em hipótese alguma, eu estou defendendo ele, mas achar que o Bolsonaro tem capacidade para olhar um invoice e interpretar ou fazer qualquer tipo de cognição em relação a um invoice é forçar a amizade, sabe?
Assim, é.
O que menos nem acho que o comprometimento dele se prova por isso ou não, né? A partir do momento que alguém chega e fala de um esquema, ele não precisa ter visto...
A gente passou os últimos anos argumentando aí, o pessoal da Lava Jato argumentando o domínio de fato. Então, é o que é, né? Então,
pronto. Encontrei aqui, vê só. Atenção aos fusos horários. Então, a primeira invoice chega para o Ministério da Saúde. A primeira invoice, ela era um documento escaneado de fax, que era impresso. Ela tinha vários erros lá dentro, vários erros que aí foram passados para a Precisa, e a Precisa disse que ia solicitar essas correções para Barato Biotech. Então, vê só, presta atenção. O primeiro pedido de correção da invoice aconteceu às 2:03 do Brasil. Isso, no fuso horário da Índia, era 00:30 do dia seguinte. Então, 00:30 do dia seguinte, na Índia, acontece o primeiro pedido de correção da invoice. A invoice é corrigida e enviada de volta para o Ministério da Saúde às 9:30 do Brasil. Isso é 6:00 na Índia. Então, e o Maximiano, ele diz que quem fez a invoice foi a Bharat Biotech lá na Índia. Então, essa invoice, ela supostamente foi gerada na Índia de madrugada, e enviada para eles, e eles enviaram para o Ministério da Saúde. E aí, preste atenção, é nesse momento, a partir dessa segunda invoice, que começa a aparecer aquele monte de erro de inglês, aquele monte de erro de tradução, que o Price vira Prince, que as notações de milhar sai de vírgula, vira ponto, e vários outros erros que a senadora Simone apresentou em sessões anteriores. É nesse momento. Então, isso leva a crer que a segunda invoice não foi gerada pela Barata. E aí, para não tomar o famoso processinho, eu vou deixar aí na cabeça do ouvinte quem será que elaborou essa invoice. Mas, assim, eu acredito que não foi a Barata. E aí encontram ainda mais um monte de erro que não vale nem a pena a gente mencionar aqui. Mandam de volta para a Precisa. Olha, ainda está errado, corrige aí. Em 20 minutos, eles mandam de volta com um caô que é: ah, a gente já tinha observado esse erro e já tinha pedido a correção. E aí, inclusive, se você olhar a invoice 1, a invoice 2 e a invoice 3, o padrão do documento é completamente diferente, a fonte é diferente, e o logo, tem um carimbo da Precisa, da Barata, que só existia na primeira invoice, não existia na invoice 2 e 3. E ainda, o logo da Barata lá em cima, ele está meio estragado, porque foi de documento escaneado na primeira invoice, e essa qualidade, ela se mantém na invoice 2 e na invoice 3, mas o resto do documento está limpinho. Ou seja, dando a entender que colaram por cima do documento anterior novas informações, que não foi o mesmo sistema que elaborou tudo. Então, e aí tem todo esse rolo aí, e essa terceira invoice é a última que a gente tem, porque a partir daí o negócio não andou mais. Uma coisa que é importante mencionar é que nesse rolo todo, o dinheiro do Ministério da Saúde foi empenhado, ou seja, reservado para a compra da vacina, e até onde se sabe ainda está bloqueado, não pode ser usado para comprar Pfizer ou Coronavac ou qualquer outra vacina. Então, a narrativa do governo é dizer que não houve corrupção porque não foi gasto nenhum real, mas o dinheiro foi empenhado, ou seja, o dinheiro saiu da carteira. O negócio só não foi fechado ainda, porque começou a aparecer esse monte de mutreta aí.
Deu pra pegar a questão de empenho, né, é um trâmite de orçamento público. Assim, eu não sou, quem manja é o meu pai, não sou eu. Mas se for mais ou menos na mesma sistemática do Estado, como desconfio que é você é tipo, se você fizesse uma... tem o orçamento, né? Nada pode sair do orçamento sem o empenho e a devida destinação. Tem o dinheiro lá, X para comprar vacina. Daí falou assim: ah, assinou tal contrato. Então, uma porcentagem lá, o equivalente do contrato, nesse orçamento X para vacina, é separada como se fizesse uma poupança especial para ele. E aí é colocado o valor completo, né, do empenho, e aí conforme como é prestação continuada, né, eu acho que seriam vários lotes, conforme vai chegando, vai pagando. Então, por isso que fica o empenho, né, como se fosse uma poupancinha no orçamento público. Mas isso, a corrupção não depende disso, tá?
Eu acho que o que é mais grave aí é que é o que poderia ter sido comprada outra vacina, inclusive muito mais barata, né?
Não, então, e toda a questão de negociar antes mesmo de ter autorização, negociar, dar prioridade à empresa porque tem ligação com o Ricardo, supostamente, né? Tem ligações com o Ricardo Barros e não sei o quê. A corrupção é isso, não é... O tipo penal da corrupção não exige que tenha troca de dinheiro, entendeu? O pedido e já basta para configurar a corrupção. Eu tenho certeza que um bando de advogados criminalistas vai me xingar por eu não lembrar o termo, mas é a vida. Acontece.
O Maluf disse do Ricardo Barros que o Ricardo Barros entendeu há muito tempo que a saúde é um grande orçamento, né? Faz muitos anos que ele está aí, volta e meia envolvido, chegou a ser ministro no governo Temer. Não é a primeira vez que o nome dele está envolvido num esquema de suposto desvio de dinheiro da saúde, mas o Maluf disse dele que Ricardo Barros não entende nada de saúde, ele entende de operação. Não sou eu quem está falando, quem falou foi Maluf, que tem aí o seu currículo vitae bastante vigoroso, né? Bastante conhecedor.
Para vir com essas referências para o Paulo Maluf.
Imagina, imagina a mutreta. Enfim, mas sabe o que eu acho? Eu fico de cara, assim, vendo, eu que estou vendo... Eu já fui mais aficionada na CPI, agora eu dei... Dei um tempo, eu tenho, no geral, eu tenho tentado trabalhar um pouco mais a saúde mental, assim, dado um tempo de Brasil. Mas são umas mentiras. O meu filho, ele tem 5 anos e ele está aprendendo a mentir, assim. Então é muito engraçado, porque ele mente uma coisa que está óbvia, que é mentira, e daí eu dou um olhar mais demorado para ele, ele já se desmonta, assim, né? E daí eu vejo essas mentiras, eu vejo, cara, mas como, por exemplo, esse lance sobre se essa invoice foi ou não foi enviada, toda. Cara, como tipo, você muda o padrão do negócio, você muda a estética da coisa e acha que tudo bem, assim? Não sei, eles acham que é o quê aqui? Que é, não sei, e revela para mim um pouco o pensamento do Bolsonaro de uma maneira geral, não falando o que ele fez, não emitindo juízo de valor, mas só analisando o pensamento que ele tem, que o Brasil é realmente o puxadinho da casa dele, assim, né? Que ele faz e desfaz e manda e desmanda, né? Porque é umas coisas assim muito, muito fora da. Tipo, é muito dinheiro para a galera tratar como se fosse uma mentirinha, assim, né?
Exatamente. E aí, ainda falando no Ricardo Barros, tem as coincidências que envolvem esse homem nessa história, né? Porque o nome dele começa a esquentar quando percebem que ele emitiu uma emenda, aliás, a medida provisória 1026, que é a medida que tratava lá de vacina, ele sugeria que fosse inserida na medida provisória um dispositivo que permitia a importação e o uso de vacinas aprovadas na Índia. E só isso, só citava a Índia. Não citava nenhum, não citava outros países nessa emenda dele. Porque aí os senadores governistas ficam dizendo: ah, não, mas o Omar Aziz, ele também fez uma emenda que citava as autoridades da Índia. Sim, mas a emenda do Aziz citava umas 5 autoridades de saúde diferentes, inclusive dentro delas a Índia. A mesma coisa o irmão do Renan Calheiros, também ele fez uma emenda lá, que citava, além da Índia, citava outros países. A questão com o Ricardo Barros é que só citava a Índia. Outra coisa, no mesmo dia que ele colocou aquela emenda, ele fez uma proposta de PDL, o que é PDL? Eu só anotei a sigla aqui. Projeto de decreto de lei, alguma coisa assim, que dispensava a obrigatoriedade de estudos de fase 3 para a compra de vacinas, que favorecia também a Covaxin, que a Covaxin não tinha resultados de fase 3 naquele momento, só veio sair muitos meses depois. E é importante a gente mencionar que no meio desse imbróglio todo aí, saiu aquela nota do Ministério da Saúde explicando por que não ia comprar a Pfizer. Vocês lembram o que dizia a justificativa deles?
Que era por falta de documentação?
Não. Assim, tem toda uma justificativa técnica, mas o que me chamou a atenção é a forma como eles chegam às redes sociais para colocar isso. Que ele diz que, apesar de... Eu estou lendo o tweet aqui, tá? Do governo do Brasil, no dia 23 de janeiro, quando já estava rolando essa negociação muito proativa do governo federal com a Precisa para adquirir a Covaxin. Aí o governo do Brasil, no perfil do institucional, chega...
Que foi isso?
Foi no dia 23 de janeiro. 23 de janeiro. O governo federal, o Ministério da Saúde, informa que recebeu sim a carta do CEO da Pfizer, assim como se reuniu várias vezes com seus representantes. Aí vê só, apesar de todo o poder midiático promovido pelo laboratório, as doses iniciais oferecidas ao Brasil seriam mais uma conquista de marketing, branding e growth para a produtora de vacina, como vem acontecendo em outros países. Já para o Brasil, causaria frustração em todos os brasileiros, pois teríamos com poucas doses que escolher num país continental com mais de 202 milhões de habitantes, quem seriam os eleitos a receberem a vacina. Essa foi o resumo da justificativa do governo para não comprar a vacina da Pfizer foi isso. Lá no meio eles colocam uma história que não tinha lei, etc. Mas o resumo, porque assim, quando você emite uma nota na íntegra e publica uma parte dela nas redes sociais, a parte dela que você está publicando é a parte que você quer dar destaque, é a parte que
a mais importante.
Resume bem, a mais importante. E aqui eles não citam nada de que não tinha dispositivo legal para fazer isso. É só isso. Você vê que, que assim, os caras estavam preterindo a Covaxin e boicotando deliberadamente a Pfizer. É claro, é flagrante, é evidente. E aí os senadores, com muito mais documentos do que a gente aqui nas internets tem, vão poder colocar isso no relatório.
Ou seja, eles queriam matar o povo e lucrar mais uma vez. A gente falou do Ricardo Barros. Quando ele não vai depor, então, antes do recesso, é isso?
O recesso começa sexta-feira agora. Então, o último depoimento que a gente vai ter vai ser esse de hoje, da Manuela.
Não, vai ter um amanhã também, não vai?
Vai?
O Elcio Blanco, ele vai depor? Como é que vai ficar o Coronel Blanco? Como é que vai ficar o depoimento dos militares depois daquela surtadinha que as Forças Armadas deram?
Olha, deu ruim para eles, porque agora, primeiro, o Elcio já estava todo enrolado e cada vez se enrolando mais. Aí o Braga Neto, ele vai, divulga aquela nota e confrontando os senadores da CPI, aí o Rogério Carvalho peitou, o Humberto Costa também, Renan Calheiros também. Então o cara provavelmente vai sentar ali para depois. Vai ser muito interessante, porque essa conta irá para as Forças Armadas.
Vai, né? Porque se alguém teve lucro aí, com certeza foram as Forças Armadas mais do que um ou dois ou três indícios aí de que os caras estavam super atolados aí, né? Uhum. Descobrindo quem é que depõe amanhã?
Eu tô procurando aqui.
Que mais, gente, que é importante a gente ressaltar? Sobre esse depoimento da Emanuela, mais alguma coisa? Eu achei bem engraçado que ela chama Medrada, que é o mesmo sobrenome da família inimiga dos Cajazeiras em O Bem Amado. Informação irrelevante, mas é que eu tenho assistido Bem Amado.
Eu também estou revendo Bem Amado.
Ah, eu
estou no começo ainda.
Não, a minha mãe está aqui.
É muito bom.
Minha mãe tem 83 e está morando aqui, né, comigo, na pandemia. E aí, enfim, ela é viciada e eu mais ainda, porque ela amarra muito bem, né? Daí a gente sempre quer ver o que vai acontecer. Estou bem viciadinha. que mais, gente?
Sobre o depoimento de hoje da Emanuela, eu acho que teve uma coisa muito interessante, que foi a história da reunião onde se disse que a vacina iria custar 10 dólares ou menos, uma reunião que aconteceu no ano passado, em novembro, se eu não me engano. E ela mudou a versão do que aconteceu naquela reunião algumas vezes durante o depoimento, porque à medida que o negócio foi ficando mais confortável para todo mundo ali. Eu imagino que, como é uma reunião que aconteceu no Microsoft Teams, pelo que ela falou, deve ter sido gravada até para o pessoal fazer a ata, e aí devem pedir o vídeo, a gravação, se existir, para confrontar o que aconteceu. No mais, eu acho que com ela vai ser mais essa lambança que aconteceu naquele período ali, envolvendo esses invoices. Eu acho que é o que ela pode mais informar ali, porque tem muita coisa que as quebras de sigilo e os outros depoimentos já estão entregando.
Uma coisa que eu estou achando muito estranho é, pela regra de empresas de saúde, na época que eu advogava para uma empresa de saúde, e para tudo que precisa de documento, amanhã é o Cristiano. Não, é Cristiano o nome?
Ah, enfim, cara, da Davate, acho que é ele.
É, não é?
É isso mesmo, acho que é ele, o Cristiano, coisa da Davate.
Mas voltando, quando você é uma empresa de saúde, você precisa obrigatoriamente ter um responsável técnico para assinar todos os documentos, geralmente perante os órgãos públicos e regulatórios. Esse é o cargo oficial da Emanuele. Ela é responsável técnica pela Precisa, como farmacêutica. Então, tudo que precisa de um... ela precisa assinar conjuntamente tudo que for relacionado à importação, medicamento, tudo. Só
mas ela
que,
fazia
é
um papel de negociação ali, né?
Exatamente. O que eu tô abismada do depoimento dela é que, assim... Na prática, não é esse o trabalho dela. ela atuava como negociadora, tipo, um responsável técnico de fato. Se perguntar, do invoice, vai falar, quê? Não tem a menor ideia de invoice, entendeu? E ela mesma falou que quem criou o tal do Dropbox com tudo foi ela.
Ela.
Uhum. Então, assim, não faz sentido. E isso, para mim, e eu estava até conversando com uma outra amiga advogada também, ela teve a mesma percepção, que isso só mostra o quanto não apto para negociar vacinas eles estavam, né? Do tipo, é uma empresa que a responsável técnica tá atuando como comercial.
Parece aquelas empresas que estão começando, sabe? Meio familiares, assim, que ela é a filha do dono, assim, e daí ela faz várias coisas.
Exato. É assim,
inclusive,
não tem problema
tem uma
nenhum
conta no
quando
Canva.
Quando é uma empresa pequena, exatamente, é exatamente isso, porque assim, obviamente que acumular funções, eu, por exemplo, eu sou logística, eu sou chão de fábrica
social
na
mídia.
Minha própria empresa, mas eu não tenho funcionário nenhum, entendeu? Eu não sou uma empresa negociando milhões, um contrato de 1 bilhão com o governo, né? Então, assim, fica muito claro. Pela minha experiência com empresas da área de saúde, que isso daí é assim. Eu só não afirmo que é uma empresa 171 feita de uma forma para apenas aplicar golpes e tirar dinheiro de governos, porque eu não quero ser processada. Então, é por isso que eu não afirmo. Eu não afirmo, sabe? Eu, em hipótese alguma, estou afirmando isso. Mas bizarro, assim, bizarro. As coisas que ela fala e o jeito imagina o responsável técnico se encontrando com... para negociar no Ministério da Saúde, assim,
criando
o que tinha que acontecer. Não, o máximo que tinha que acontecer para um responsável técnico numa empresa dessa é a hora que chegasse o contrato ela ter que assinar. Ou então, tipo, a ordem de importação, sabe, assim, é um trabalho muito mais. Tanto que a maioria dos responsáveis técnicos de empresa pequena, assim, eles são de vários. Eles são responsáveis técnicos de várias empresas. Porque quando a empresa é pequena, nem dá para viver disso, assim, sabe? Você recebe no máximo um salário mínimo para você ser responsável técnico, que é só para assinar um negócio de importação. Então, assim, sério, nada bate, nada. E considerando o histórico do Paraguai não ter recebido as coisas e tal, né? Então, tem algo muito suspeito. Como eu falei no Twitter, isso deveria ser investigado pela Interpol. Minha sugestão.
Eu tava ouvindo hoje um assunto em questão da Loprete para entender assim, né, melhor enquanto eu corria, e eu lembrei de 100 anos de solidão, porque o negócio é tão absurdo e vão entrando tantos personagens e a história é que parece um realismo fantástico, assim, né? Qual que é a história mais absurda para vocês de tudo que foi dito ali? Para mim, eu quero dizer que a Emanuela me passa um perfil de quem está muito desesperada e com muito medo, assim. Ela me parece, né? Às vezes ela quer falar um pouquinho mais alto. Eu peço aos senadores que leiam os e-mails e tal. Mas o PM, como é que é o...
Não, gente, o Dominguete, minha mãe chamou ele de Piringuete.
Gente, ele para mim é a figura mais bizarra, assim. Sabe,
não,
uma pessoa que realmente acreditava que estava...
Fascinante, o Dominguete é fascinante, assim. Ele depondo todo santo dia, porque que figura... Que
parece aquele meme
hoje roteirizar a CPI, vira minissérie, tem que ter o spin-off do Dominguete.
O cara fica rodando na minha cabeça, ele falando, eu sou o maior especialista em vacinação do Brasil. Eu nunca vou esquecer isso, a confiança com que aquele PM, vendedor de vacina nas horas vagas, afirmou, tipo aquele atestado de homem branco medíocre, extremamente
autoestima.
Confiante, sabe? A autoestima do homem branco. Gente, assim,
Ele me lembrou...
Eu quero chegar naquele ponto um dia, sabe? Assim, ele me lembrou, confiança.
Ele me lembrou aquele viral. Sabe aquele cara que foi preso com uma puta plantação de maconha? E daí ele fala, não vou fumar. Não, só tava plantando. Não, e tipo, os caras... E ele com um olhão, assim, tipo... Não ia negociar. Não, e tipo, a pessoa realmente acredita naquilo que ela tá falando, assim.
Eu acredito que ele acredita no que ele tava falando. Eu acredito que ele acredita que tava negociando 400 milhões de vacinas. Não sei se ele tava ou não, mas ele começou que ele acreditava naquilo.
Eu oscilei entre ele é a pessoa mais ingênua que eu já vi, ou ele é a pessoa mais cara de pau que eu já conheci, assim, ao longo do dia, porque, por exemplo, aquele negócio do áudio que ele tocou do Luiz Miranda. Então, aí ele, não, mas eu fui levada a erro. Sabe, assim... Eu não sei. Eu
mas
não
acho
consegui...
que é quando a paranoia encontra com o oportunismo de uma outra pessoa, sabe? Eu acho que ele realmente, para ele, era muito importante ele pensar que ele estava negociando não sei quantos milhões no meio de uma pandemia, ele ia salvar o Brasil. E aí alguém que vê esse traço, assim, que é uma pessoa que acaba se tornando facilmente manipulável, assim. Não acho que ele seja completamente inocente, mas não acho que ele tenha noção exata do buraco que ele estava se metendo.
Eu vejo isso assim, por exemplo, as figuras como o Dominguete, como a Emanuele, eles são os elos mais fracos, e quando a coisa estourar, porque dificilmente não vai estourar, eles são os que vão se ferrar. Porque assim, eles nada mais são do que... Isso é muito comum, empresa 171 que... vem para o Brasil, monta lá, aluga um escritóriozinho e monta uma operação e fala que vai fazer acontecer, não sei o quê, recebe alto dinheiro e some. Isso assim, eu já trabalhei em dois escritórios de advocacia, ambos já tomaram esse tipo de golpe, isso é extremamente comum. Então assim, mas aí quem se fode é quem fica. Quem fica são essa galera aí que entra nesses gaiatos e aí e geralmente oferecem salário bom, remuneração boa. O cara tava confiante que ele ia fazer 20 milhões de reais em venda de vacina.
Mas ao mesmo tempo, como é que uma pessoa tão bancada tem acesso tão fácil a tantos nomes importantes?
Eu não sei. Eu tava até me perguntando assim, o que leva como o Emanuele chegou a essa posição? Porque, assim, o Dominguete, a gente sabe que é esquema de PM, né?
Reverendo também.
A gente sabe. Aí, tudo bem, mas, por exemplo, eu sempre tive muita curiosidade disso, de, tipo, as empresas chegam aqui, como elas selecionam os profissionais? Porque é um perfil muito específico de profissional, que ele tem que ser trouxa, mas estar disposto a cometer crimes, entendeu? Ou pelo menos... fechar os olhos para o que está acontecendo. Então, eu não sei. Eu, inclusive, seria muito legal se algum senador perguntasse como ela foi parar aí. Porque, eu não sei, assim... O pior que, assim, advogados podem confirmar. Eu não sei se... Não é possível que isso tenha sido experiência só minha, de esse tipo de empresa chegar com um Zé Mané qualquer, esse daqui é meu representante. Sabe? E é justamente por isso, porque as pessoas, depois, quando dá merda, o nomezinho dele que tá lá na Receita Federal, entendeu? Porque nenhum CNPJ não pode ficar sem vazio de responsabilidade legal. Então, eles selecionam essas pessoas para colocar como responsável. E aí, eles voltam pro país deles e deixam o cara lá com a bucha, entendeu? E aí quem vai ser processada, toda essa galera vai tudo embora. Quem vai ser processada vai ser a Emanuele.
Sim.
Entendeu?
Gente, infelizmente, por causa da exaustão da Emanuele, o nosso programa vai ter que ficar um pouquinho menor, não, porque a gente já está uma hora aí falando. Vocês acham, tesoureiro, você acha que a CPI vai chegar a derrubar o governo?
Eu acho que não vai derrubar o governo, mas vai sangrar muita gente. Eu acho que vai acabar caindo ministro por causa dessa CPI aí. E assim, fiquem de olho que provavelmente vai sair esquema da Damares. porque tem um pessoal que a gente juntou, um monte de voluntário que está analisando os documentos do, que estão chegando na CPI, e o pessoal começou a olhar os documentos do Ministério da Damares. E pelo que me disseram, eu não posso atestar a veracidade disso ainda, porque eu não olhei os documentos, mas tem uma farra muito doida enrolando com as cestas básicas que foram doadas durante a pandemia. Isso é o que disseram para mim, vamos esperar os próximos dias para ver se isso se confirma.
O que eu quero Damares. O que eu quero saber, para mim, nada me tira que tem um esquema envolvido em distribuição de cloroquina. Eu acho que eu falei até aqui no podcast passado da Prevent distribuindo cloroquina grátis.
Para mim, o Pazuello foi para lá só para isso, né? Tanto que é
assim,
verdade.
Absolutamente nada me tira da cabeça o clorinoduto de desova, tanto de teste quanto de cloroquina pela ligação com os planos de saúde que apoiam o Bolsonaro. Eu, se fosse vocês, na verdade, eu, se fosse senadora, eu ia cavocar esse esqueminha aí.
Se
algum senador estiver me ouvindo...
Tesoureiro vai passar, tesoureiro é íntimo.
Pode passar.
De todos
também.
Ali. Best friend, a pena que a gente descobriu a identidade secreta dele, né? Ciro Gomes.
Ciro Gomes. É legal que ele sempre vem bem mais calminho aqui, né?
Pois é, eu ia dizer, pega mais leve.
É pra disfarçar,
Ciro, tá muito pistola.
É pra disfarçar.
Esses ares de Paris.
Aí o pessoal da florzinha vai ficar puto.
Tu deixa assim. Que mais, gente? É isso? Ai, 15 dias sem CPI, até eu que não tô tão agarrada na CPI, agora eu vou ficar... O que a gente vai falar?
Não, a gente vai falar dos documentos, que vai começar a aparecer as coisas dos documentos e as novas linhas que vão se formar a partir disso.
Quanto tempo mais deve durar a CPI, você acha, tesoureiro? Você que tá aí de olho, sabendo tudo.
Eu acho que mais 3 meses da Copa.
Você vai ser chamado para depor, não?
Então, se depender do Fábio Faria e do Marcos Rogério, eu vou, porque já, até chamar a gente, eles já sugeriram. Eles estão um pouco incomodados com o fato de umas arroba, que ninguém sabe quem é, abalando as estruturas para o lado de lá. Mas, infelizmente, vai ficar só na vontade, porque que o Renan e que o Aziz não vão chamar. Mas se chamar, eu falo bem bonitinho lá. Falo bem muito.
Vai falar o quê? Pois é, só vai ser pior para eles.
Azar o deles.
Vou falar as coisas que eu tô falando lá no meu perfil.
Você tá recebendo muita ameaça?
Vou focar. Não chega. Justamente porque, como o perfil é anônimo, aí não sabe que não adianta de nada.
Tá. Ó, qualquer dia a gente podia fazer uma cobertura ao vivo, assim, né? Pegar uma, quando voltar aí, um dia que for bastante babado, a gente faz uma coisa no YouTube, comentando ao vivo, assim, ouvindo e comentando o que vocês acham.
Podemos
tentar, pode ser.
Vamos deixar marcado aqui, então, pré-marcado uma tentativa, né, que seja. Ó, boas férias para você, tá, tesoureiro? Aí nos seus 15 dias, aproveite.
Não vai ter férias, não. A gente tem tanta coisa para fazer.
Imagino. Obrigada, viu? Eu sei que a agenda tá concorrida aí e tal, né? Essa super amizade, Paris, mas obrigada por tirar um tempinho para vir aqui no podcast. Quero dizer que vocês sempre bombam, assim, tipo, a galera fica ensandecida pedindo a participação de vocês, viu?
Pode chamar, estarei sempre à disposição.
Mulher Tamarinda maravilhosa, obrigada. Quer falar mais alguma coisa?
Eu que agradeço. Como sempre, um prazer participar.
E é isso aí, estamos aqui abertos. Quando precisarem divulgar alguma coisa, se quiser divulgar alguma coisa em primeira mão, a gente está aqui. Antes de passar aí para essa galera, Randolph, Renan, essa turminha aí, se quiser passar alguma coisa aqui para a gente antes, pode passar, tá? Um beijo, gente. Obrigada. Ah, e aos ouvintes, um beijo para vocês. Ó, eu quero dizer que esse programa é especialmente para vocês.
Não, tem que mandar beijo, calma. Vou mandar um beijo para Juliana, minha querida seguimora do Aquela dos Gatos. E teve um moço também que pediu beijo, mas assim, Eu vi os pedidos que quando você postou ontem no perfil do Anticast. Então,
é
salve
verdade.
Para todos.
E aí acabei apagando, porque como o negócio, a exaustão da Emanuela acabou com o nosso barato.
E a Juliana é fãzona do Anticast. Então, um grandíssimo beijo para ela.
Ah, beijo, gente. Muito obrigada, viu, vocês. que estão aqui. Nem sempre a gente vai falar de CPI na demanda que vocês gostariam, mas de vez em quando a gente, quando fala bem, pra gente bem importante, bem atualizada, tá? Obrigada pelo carinho de vocês, mandem mensagens pela DM, eu demoro, mas eu respondo. Um beijo, gente. Obrigada.